Notícias com João Ricardo.
Em Vila do Conde, o executivo de Elisa Ferraz chegou a ter um projeto para instalar o Centro de Artes Náuticas na antiga Seca do Bacalhau. O atual executivo, liderado pelo socialista Vítor Costa, desistiu dessa ideia. O financiamento do programa EE Grants era de 750 mil euros, que, garante o edil, não pagavam nem de longe nem de perto todo o projeto. Assim, a autarquia optou por um espaço mais modesto, mas que ainda assim fará jus à velhinha arte dos estaleiros vilacondenses. O espaço fica situado na Praça José Régio e já está pronto.
A construção do Centro de Atividades Náuticas está terminada, a obra na Praça José Régio, que foi uma candidatura financiada pelo Big Brands, portanto, promovido pelo património cultural e, portanto, há aqui parcerias com vários países europeus.
Vítor Costa explica que o Centro de Artes Náuticas será um espaço de formação que irá promover a construção naval em Madeira e contribuir para a sua preservação. O Presidente da Câmara diz que os estaleiros vilacondenses têm muito trabalho e com perspectiva de crescimento, mas é preciso garantir que continua a haver mãos para o fazer.
Portanto, isto será um espaço de formação que visará promover a construção naval em Madeira, o saber a ela associado e esta arte e contribuir para a sua continuidade. A construção naval em Vila do Conde, não preciso de o dizer, tem uma importância atual, histórica, no sentido cultural e patrimonial, que urge preservar, até porque hoje a construção naval, naquilo que é a sua perspectiva industrial e, portanto, de impacto económico, é bastante elevado. Os estaleiros da Azurara continuam a trabalhar em pleno e tenho falado naturalmente com os responsáveis da Doca Pesca, que são a entidade administrante dos estaleiros navais da Azurara, e a perspectiva é de crescimento. Portanto, há aqui uma arte, há aqui um saber que é preciso continuar, porque senão acontecerá como noutros setores de atividade, é que temos esse saber, temos esse património, e depois ele desaparece por falta de pessoas para o poderem continuar. E, portanto, aqui o nosso Centro de Artes Náuticas também contribuirá para a formação e para a preservação da arte e, naturalmente, dando visibilidade àquilo que é a história patrimonial e cultural de Vila do Conde.
O novo Centro de Artes Náuticas de Vila do Conde deverá ser inaugurado já no início do mês de março. E por falar em Vila do Conde, esta noite a Assembleia Municipal, a partir das 21 horas, no Salão Nobre do Teatro Municipal, serão votadas as transferências de capital para as freguesias, a primeira revisão do Plano Plurianual de Investimentos e um aditamento ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas Municipais. Depois, há ainda que eleger um membro que representará a Vila do Conde na Comissão Executiva Metropolitana. No que toca a obras, há vários projetos para aprovar: a construção do Centro de Saúde das Caxinas, a requalificação da Marginal das Caxinas na zona por cima dos armazéns de Aprestos, as obras na Escola EB23 a Ribeirinha, em Macieira, no Pavilhão Desportivo da Escola EB23 Dom Pedro IV, em Mindelo, e nos bairros sociais da Junqueira, Labruge e Macieira. A sessão será transmitida online através do site do município. Os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo estão em risco até ao próximo domingo devido às condições marítimas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um alerta amarelo devido à previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura a partir das 9 da noite desta quinta-feira até às 6 da manhã de sábado. A partir dessa hora, o aviso sobe para laranja até à meia-noite devido a ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima. No domingo, o alerta volta a amarelo e fica em vigor até ao meio-dia. A partir de amanhã, qualquer médico pode passar a declaração de baixa médica, seja do privado, público ou social, e até das urgências hospitalares. A alteração introduzida pela Direção Executiva do SNS sucede-se às autobaixas que entraram em vigor em maio do ano passado. Assim, quem for à urgência hospitalar e for triado com pulseira vermelha, laranja ou amarela, ou seja, uns casos mais graves, já vai sair de lá com a declaração de incapacidade temporária, pelo que escusa de ir depois ao médico de família só para trazer o atestado. Por outro lado, quem tiver pulseira verde e azul e tiver ido à urgência sem referenciação na linha SNS 24, não poderá trazer a prova de incapacidade para o trabalho, já que, não sendo o caso de facto urgente, não deveria ter recorrido ao serviço. Nesse caso, se não estiver em condições para trabalhar, terá que ir ao médico de família ou fazer a autodeclaração de doença apenas para baixas até 3 dias. Desde que entrou em vigor, a 1 de maio, já foram emitidas mais de 300 mil autodeclarações de doença sem necessidade de idas ao médico apenas para atestar a baixa de curta duração e deixando os profissionais de saúde mais disponíveis para os utentes que efetivamente precisam. É já amanhã, sexta-feira, que vai comemorar-se o Dia Mundial da Proteção Civil. Para assinalar a data, o Serviço Municipal de Proteção Civil da Póvoa de Varzim decidiu promover um conjunto de iniciativas. Assim, entre as 9:30 da manhã e as 4:30 da tarde, haverá uma série de atividades de demonstração, exposição e sensibilização no Largo do Passeio Alegre, com a presença das diferentes forças de segurança do concelho. Participam meios e elementos da Polícia Municipal, bombeiros voluntários, Brigada Sinotécnica da PSP, Unidade Especial de Proteção e Socorro da GNR e Escola dos Serviços Exército Português. Também Barcelos vai assinalar amanhã o Dia Internacional da Proteção Civil, com a mostra de meios e recursos da Proteção Civil. É entre as 10 da manhã e as 3:30 da tarde, na Avenida da Liberdade. Vão participar na mostra os bombeiros voluntários de Barcelos, de Barcelinhos e de Viatodos, o INEM, a PSP, a GNR, o ICNF, a Associação Florestal do Cávado e a Proteção Civil do município. Em exposição estarão cerca de 35 meios das várias entidades. No decorrer da mostra estão ainda previstas, às 11 horas da manhã e às 2 da tarde, duas simulações de desencarceramento, além de várias simulações de fogos domésticos ao longo do dia. Simultaneamente, cada uma das entidades terá a oportunidade de promover ações de sensibilização que passam pela exibição de vídeos e entrega de folhetos informativos. O grupo recreativo Estrela do Bonfim abraçou esta temporada novas modalidades e essa aposta começa a dar frutos. O clube está a apostar, por exemplo, nas corridas em montanha, tendo dois atletas acabado de completar um desafio superior à centena de quilómetros. Foi no trail de Conímbriga, Terras de Sicó, que Fernando Costa alinhou na prova de 128 quilómetros e completou o percurso em 28 horas e 32 minutos, ficando no 8º lugar da geral. Um trio do Bonfim esteve também no trail Minho e Lima, sendo destacar o primeiro posto de Leonor Oliveira.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.